Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Toda empresa tem um ser humano que vive estressado e que só é lembrado quando o computador trava, o site cai, o servidor dá pau ou a impressora emperra. As pessoas que trabalham com TI sabem bem do que eu estou falando. Por causa da pressão causada pela alta demanda de trabalho decorrente de mudanças externas como a pandemia da Covid-19, que digitalizou e acelerou processos de muitas empresas, esses profissionais estão sendo cada vez mais cobrados e bombardeados com novas informações. Mas será que as empresas estão preparadas para ajudar a prevenir o burnout e promover um ambiente de trabalho mais saudável para os profissionais de tecnologia? Para falar sobre isso, eu converso hoje com a Karen Silveira, cofundadora da Impulso. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Com o avanço de novas tecnologias, processos vão surgindo no mundo corporativo. É o caso da inteligência artificial, que segue sendo cada vez mais presente nesse ambiente, fazendo com que os profissionais de TI se sintam ainda mais pressionados para entender e desvendar essas novas ferramentas de trabalho. Segundo o diagnóstico comportamental dos profissionais de TI, 53% dos trabalhadores que participaram da pesquisa alegaram que a sua saúde mental poderia ser melhor. Entre essas pessoas, 6% afirmaram que estão em processo de burnout, uma síndrome classificada pela Organização Mundial da Saúde como doença ocupacional ocasionada pelo estresse crônico no trabalho. É justamente sobre isso que eu converso agora com a Karen Silveira, cofundadora da Impulso. Karen, como é que anda a saúde mental dos profissionais de TI?
Pois é, a gente tem conversado bastante sobre isso em vários fóruns e a gente ainda não tem um cenário positivo, né? Então, eu acho que teve a pandemia, as empresas dormiram no presencial, acordaram no remoto, então se desestruturaram em termos de processos. Agora muitas estão voltando para um híbrido, né? E esse híbrido ele é 100% presencial, todos os processos precisam ser. E eu acho que o que mais pesa é uma relação de produtividade com horas trabalhadas, né? Nós que somos profissionais do trabalho do conhecimento, aí inclui, por exemplo, jornalistas, escritores, profissionais de tecnologia, né? A gente não produz por quantidade de horas, a gente entrega valor aos clientes. Isso é um ponto que eu ainda percebo que nem todos os líderes, nem todas as empresas entenderam que trabalhar mais não significa entregar mais, né? Então, a gente tem alguns números, então saiu recentemente uma pesquisa do IT Forum dizendo que 53% dos profissionais de tecnologia que responderam à pesquisa não se sentem bem, né? Se sentem cansados, exaustos. E 6% já relataram que tiveram algum tipo de exaustão ou burnout. Então, são números que a gente precisa se preocupar como mercado, como empresa.
Agora, por que que isso vem acontecendo, Karen?
Então, eu acho que tem aí uma relação individual e uma relação empresarial, né? Primeiro, o que que a gente observa? O indivíduo, a pessoa, precisa aprender a defender seus espaços de descanso, né? Então, defender seus espaços de descanso. O espaço, o horário do cafezinho, o horário do almoço, o horário de chegada, o horário de saída, precisa defender isso. Segundo, as empresas precisam começar a criar um ambiente em que a saúde mental seja prioritária. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu digo sempre é: eu não quero você por hoje. Eu quero você pelos próximos anos. Então, se você precisa descansar hoje. Descanse amanhã, descanse depois. Né? Então, enquanto as empresas não entenderem que as pessoas elas estão interligadas com o trabalho e que o trabalho faz parte de uma grande parcela da vida e que elas têm responsabilidade pela saúde mental dessas pessoas, as lideranças têm responsabilidade pela saúde mental das pessoas, esse cenário não vai mudar. Porque precisa ser uma relação. O indivíduo protege, significa, ok, o mundo está explodindo, eu não vou para a academia. Não, eu vou para a academia e por quê? Porque eu vou chegar em casa, vou pensar melhor, vou estar mais relaxado e vou resolver melhor, né? E a empresa precisa entender que ela precisa ter processos e uma estrutura que não seja de incêndio o tempo todo. Então imagine se todas as semanas você tiver que trabalhar 150%. O time quebra, você quebra, eu quebro. Então é natural a gente entender que o time produtivo, ele trabalha 150 em uma semana porque o cliente está insatisfeito, porque tem uma entrega grande. Mas, pô, na outra semana a liderança tem que dar uma relaxada. Vai trabalhar 60, 80, né? E depois volta a uma normalidade. Então, se a gente está o tempo todo rodando no máximo, como eu costumo dizer, a gente não tem saúde para isso.
Agora, Kari, esse avanço das inteligências artificiais, isso acabou aumentando a pressão nesses profissionais de TI?
Eu acho que sim, mas não sei se tanto. Qual é a grande questão dos profissionais de TI? Tudo muda muito rápido. Então, são profissionais que, além de estarem o tempo todo programando, trabalhando em empresas, eles têm uma vida, que eu chamo de uma vida paralela, de se envolver em outros projetos para aprender mais e se envolver em outros desafios para aprender mais, cursos e mais cursos e leituras e acompanhamento para que eles se mantenham atualizados no mercado, porque todo mundo é muito rápido. Então, ele tem uma carga, né, de estar olhando sempre as vagas no mercado para ele estar pronto, né? E isso é pesado demais. Isso é muito pesado, porque além do trabalho do dia a dia, você tem que estar o tempo todo dentro de um processo constante de atualização.
Agora, as empresas, elas conseguiriam minimizar esse impacto na saúde mental desses profissionais, tomando algumas medidas, né?
Conseguem, sim. Pelo menos na minha visão, elas conseguem. Para mim, a primeira coisa é melhorar o trabalho híbrido e remoto. O que, que significa isso? Realmente, efetivamente, o trabalho remoto e híbrido serem flexíveis, adaptáveis, eu não ter que ficar de câmera ligada o tempo todo, as pessoas poderem ter horários de colaboração e horários de deep work, poderem organizar a vida de um jeito melhor. Porque uma coisa que aconteceu na pandemia que mudou muito a vida de todo mundo, né? Gente que não tinha pet passou a ter pet, gente que não tinha muito relacionamento com os filhos que passavam o dia inteiro fora passou a ter e também não quer perder mais isso, né? Então as empresas elas vão ter que se adaptar à vida das pessoas e criar processos bons para que as pessoas consigam trabalhar. O segundo ponto vem o papel da liderança, que é um grande desafio. A gente sabe que a gente tem muitas lideranças que não são boas. Não são boas não é porque elas não querem, porque elas não estão preparadas, né? Então, a gente tem aí uma liderança bem jovem, ainda se preparando, e essa liderança ela tem um papel fundamental. Por quê? O papel do líder é desenvolver as pessoas. E quando eu falo desenvolver as pessoas, eu estou falando desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, eu consegui, como líder, olhar para a pessoa e dizer: você não está bem hoje, vá descansar. Olha, por que, que você está cometendo tantos erros hoje? Vamos conversar, vamos descansar. Né? Então, fazer estratégias de one-on-one, conversas individuais, conhecer bem as pessoas. Então, por exemplo, no momento que a gente está hoje fazendo um monte de call, no trabalho híbrido ou remoto, a gente olhar as carinhas, tentar fazer de câmera aberta para, de repente, você ver que a pessoa está mais calada. Por que que ela está mais calada? Por que que ela está com um olhar mais triste? Isso é um papel de um líder, que eu digo, muito humanizado nos dias de hoje, né? Que é o trabalho de eu preciso ter um time sustentável. E para ter um time sustentável, eu preciso conhecer as minhas pessoas. Saber quem está bem, quem está mal, quem está com problema em casa, quem não está com problema em casa. Além disso, toda uma infra de suporte à saúde mental. Então, facilidade, flexibilidade para a pessoa e confiança para a pessoa dizer, olha, hoje eu não estou bem, não consigo trabalhar. Então, é criar esse ambiente de confiança. Segundo, ter aí como benefício psicólogo, serviços de psicologia e incentivar o uso, né? Então, incentivar, então, a própria liderança não precisa tratar a saúde mental da pessoa. A pessoa está com burnout, não é o líder que vai tratar, mas ele vai dizer, olha, procura um serviço de psicologia, converse com o nosso RH, tem vários benefícios. Mas eu acho que a grande questão é criar um ambiente de tranquilidade e confiança, em que eu possa chegar e dizer, meu time, hoje eu não estou bem, estou bem cansada, eu não vou conseguir começar o dia cedo, eu vou começar mais tarde. E ela não ser punida, ou ela não ser de alguma forma criticada por isso.
Agora, cara, será que nós, né, que convivemos diariamente com esses profissionais, também podemos ajudar a tornar esse ambiente de trabalho menos estressante para um profissional de TI? Porque a gente está acostumado, né? Quebrou o computador, empacou a impressora, o servidor não está funcionando, chama o cara do TI, chama a moça do TI, né? Será que a gente, né, que convive com esse pessoal diariamente, a gente também pode tornar esse ambiente mais saudável?
Pode. Eu acho que sim. A gente aqui na Impulso tem um time de tecnologia interno nosso e vira e mexe, eu vejo os pedidos lá e eu sou a pessoa que digo, poxa, mas isso dá para fazer uma planilha antes de pedir para o time de tecnologia, dá para a gente usar alguma outra ferramenta. Mas eu acho que a grande questão é as empresas e seus times de tecnologia. A gente fala muito em agilidade, aí depende do modelo que você quer adotar, a gente já sabe que não adianta adotar nada by the book, mas é conseguir ter tudo dentro de um mesmo lugar, todas as tarefas que o time precisa fazer em um mesmo espaço, a mesma ferramenta, né? Onde todo mundo possa ver tudo. Isso já diminui muito a ansiedade, porque eu sei o que você está fazendo, o que eu estou fazendo depende de você, eu sei em que estágio está, e aí eu já posso dialogar com você. Então, é uma redução de ansiedade, porque eu sei o que está acontecendo no projeto e todos do time sabem. Então, esse é um primeiro ponto. É o que a gente chama aqui, quando a gente começa a gerir realmente as tarefas e liderar as pessoas. Então, eu não vou sentar com alguém para perguntar por que que ela não entregou. Eu vou perguntar antes, Gustavo, você está com algum problema nessa tarefa? Está precisando de ajuda? Quer que eu sente junto com você para a gente dar um start? Então, isso é liderar. Então, não é esperar o time explodir até o final, até a sexta-feira, porque as pessoas têm medo de dizer que não conseguiram, não vão conseguir terminar, que não levantam a mão, por exemplo, para dizer que não vão entregar. E tudo isso gera um estresse para a liderança, um estresse para outra pessoa que está esperando a tarefa. Então, esse ambiente transparente em que as pessoas podem levantar a mão e dizer, cara, não vou conseguir fazer, não estou conseguindo fazer, me ajude, isso é fundamental. Porque senão, se a pessoa tivesse que fazer tudo sozinha, a gente tinha time para quê? Então, acho que flexibilidade de horário, entender que o remoto é trabalhar de qualquer lugar, ter melhores processos, dar visibilidade do que está acontecendo na empresa e dentro do time, todo mundo receber a mesma comunicação, para não ficar aquele sentimento de, poxa, tal pessoa sabe mais sobre isso do que eu, por quê? principalmente no momento que a gente está tendo tantos layoffs, tantas demissões, né? Então, qualquer comunicação que a gente faça que não seja bem feita já gera uma insegurança. Ah, a empresa vai demitir. Ah, eu estou sendo chamado para ser demitido. Então, coisas mínimas como mandar uma mensagem para a pessoa, preciso falar com você, isso já gera uma ansiedade. Não, eu preciso falar com você, é coisa boa, relaxe. As minhas são assim, pelo menos. Né? Porque aí a gente vai quebrando. Então, no final das contas, é muito a gente tratar todos os outros do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Não, isso, para mim, explica o que é uma empresa e uma liderança humanizada. É aquela que vai ouvir, vai tentar resolver, vai tratar as pessoas como indivíduos únicos. Então, o que serve para você não serve para mim. E a gente vai ter que encontrar um caminho, né? Melhorar processos o tempo todo, envolver o time na melhoria de processos, né? Para que as pessoas se sintam parte do time. Senão elas só acham que estão recebendo uma série de demandas de cima para baixo, e isso causa mais ansiedade, porque as pessoas elas não querem ser controladas, elas querem participar, pertencer. E aí uma coisa que eu acho que é muito legal também, que eu acho que dá a cereja do bolo, é quando a gente chega no momento de criar nossos momentos. Então, quando a empresa cria nossos momentos, então é o happy hour, é o cafezinho, vamos parar para tomar um suco juntos, vamos nos encontrar ali. Isso pode ser no remoto, por exemplo. Aqui na Impulso a gente se encontra. Amanhã é dia de happy hour. Né? A gente joga junto, dá risada. Não é obrigatório, mas cada dia tem mais gente. Aí tira foto. Então, assim, os próprios times criam momentos. Tem time que tem clube do livro, tem time que tem clube de debate. Né? Então, dá esse espaço para que as pessoas também sejam criativas e possam construir algo próprio com as pessoas com as quais ela convive, sem uma interferência de um líder ou da empresa em si. Isso vai dar esse senso de pertencimento, porque no final das contas, é o time. São as relações e conexões que a gente cria dentro do dia a dia do trabalho.
Tá aí, essa foi a Karen Silveira, cofundadora da Impulso, falando sobre como a transformação digital está afetando a saúde mental dos profissionais de TI. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Microsoft Designer, resposta da gigante de Redmond para competir com a Adobe e o Canva e que emprega recursos de geração de imagens por IA para criação de design, teve a sua prévia aberta a todos os usuários. A ferramenta, anunciada em outubro do ano passado e disponível em testes fechados no Brasil desde dezembro, exigia passar por uma lista de espera para testar as suas funcionalidades. A prévia do Microsoft Designer não traz todas as ferramentas que deverão fazer parte da sua versão final, mas dá indicativos sobre o que esperar do programa. Um usuário do Reddit que usa o nome de PizzaLater publicou uma peça publicitária criada com IAs de uma pizzaria fictícia chamada Pepperoni HugSpot, e o resultado não foi nada apetitoso. Para criar o vídeo de 30 segundos, PizzaLater utilizou o Chat GPT Plus para escrever o roteiro da propaganda e o Runaway Gen 2, ferramenta de IA que gera vídeos a partir de textos para produzir os clipes que compõem a peça. Esse vídeo apresenta cenas bizarras, especialmente nos rostos deformados dos personagens, com olhos soltos, sem direção e bocas tortas. Nas últimas semanas, casos envolvendo materiais criados por inteligência artificial generativa chamaram a atenção do público e provocaram debates. Entre os principais destaques, vale citar a foto que venceu um concurso de fotografia e as imagens sensuais criadas por IA e vendidas no Reddit. Falar duas línguas pode melhorar a memória na vida adulta e prevenir o Alzheimer. A afirmação vem de um estudo publicado na revista científica Frontiers in Human Neuroscience. Os pesquisadores descobriram que pessoas bilíngues pontuaram mais em testes de aprendizado, memória, linguagem e autocontrole do que pacientes que falavam apenas um idioma. Os neurocientistas levantam a hipótese de que, como as pessoas bilíngues alternam com fluidez entre os dois idiomas, esse comportamento se aplica a outras habilidades, como multitarefa, gerenciamento de emoções e autocontrole, que ajudam a retardar o Alzheimer mais tarde. O Telegram está bloqueado no Brasil desde a última quarta-feira, o que levou a um aumento explosivo na busca por VPNs e outros meios de burlar a suspensão imposta pela justiça. A possibilidade de voltar a usar a aplicação enquanto seus administradores resolvem os problemas legais, entretanto, pode trazer riscos aos dados pessoais e financeiros dos cidadãos, podendo colocar credenciais e outras informações em risco. Dados da Top 10 VPN, que acompanha os números desse mercado, mostraram que as buscas por sistemas desse tipo quase triplicaram nessa semana, com um crescimento de 192% nas buscas em relação aos 28 dias anteriores. Enquanto um serviço desse tipo promete e muitas vezes entrega proteção no destino da conexão, o mesmo nem sempre pode ser dito sobre a sua origem. Afinal de contas, ao utilizar uma VPN, o usuário entrega seu tráfego de internet para que seja redirecionado. Caso o responsável por fazer isso não tenha parâmetros robustos de segurança, as informações transferidas podem estar em perigo. O WhatsApp, enfim, começou a liberar a ferramenta de transferência de chats entre celulares Android para testadores. A função inicialmente disponível na versão beta do mensageiro permite migrar o histórico de conversas, mensagens, mídias e figurinhas para um telefone novo de forma direta, sem precisar fazer um backup no Google Drive. A funcionalidade foi encontrada em desenvolvimento em janeiro desse ano e só agora começou a aparecer no app para alguns testadores. A transferência de chats entre celulares é uma solução alternativa à migração por backup na nuvem. Em vez de depender desse tipo de armazenamento para migrar de celular, um processo que exige mais etapas, backup na nuvem e download de dados, a transição aconteceria diretamente, de um dispositivo para outro. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa! O podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio IBEST desse ano. Para votar na gente é bem simples. É só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Natan Vieira, Felipe De Martini e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom feriado! Tchau, tchau!